Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Dormir, segura um pouquinho mais pra ir pra cama, que agora você vai com um sorriso no rosto, que isso aqui tá bom hoje, minha gente. Se bem que pra evitar você de dormir, eu tinha que cantar aquelas músicas infantil, que aquilo é que dava medo, lembra disso? Lembra do Nana Neném que a Cuca vem pegar? Meu Deus do céu, se a Cuca tá vindo pegar, a última coisa que eu quero é dormir. Vamos esperar a Cuca atrás da porta com um bastão de beisebol pra dar na cabeça dela, chama a polícia, prepara a armadilha de urso. Como é que você quer que a criança durma em paz sabendo que a Cuca está vindo pegar? Eu não durmo direito sabendo que eu tenho um boleto pra pagar. Se dirá que tá vindo uma bruxa velha com cabeça de jacaré, minha gente. E pior, mamãe foi pra roça e papai foi trabalhar. Não tem ninguém por você. Minha gente, e é noite. O que, que a mamãe foi fazer na roça e o papai foi trabalhar? É, ó, eles foram-se embora. Eles largaram você. Ou já estão possuídos. Foram pro meio da roça, tomados pelo demônio. E eu fico pensando, se eles já saíram, não tem ninguém em casa, quem é que tá cantando a música? Meu Deus, já é a Cuca. É ela, maldita, Nana Neném, querendo possível. Olha, eu vou te falar, fiquem tranquilos agora que vocês estão bem acordados, que aqui no programa vocês estão a salvo. Estão a salvo porque o papai aqui não foi trabalhar. Aqui o papai é esse rei leão bonito, Ícaro Silva, minha gente. E a mamãe não foi pra roça, não. Mas se quisesse, ela ia também, que ela é rebelde. Sofia Abrão está aqui. E pra fechar a noite, uma outra lenda. Carol Castro está entre nós. Vamos começar. Muito bom, muito bom. Um abraço gigante de todos. Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo, bem. Ótimo.
Felizes?
Muito. Quer dizer...
muito. Puxa, é forte.
Vivos, vivos já é.
Já tá forte.
Tá muito curto.
Sim. Agora, você falou isso, vivos já tá bom, mas a tua história tem a ver com mortos.
Ai, nem me fala.
É bom de contar, negócio meio... Vai.
Você quer que eu comece assim, já?
Só vai.
Ai, eu tava fazendo o famoso workshop que nós atores fazemos, às vezes, antes de fazer um trabalho. E a minha personagem é uma perita criminal. Então, primeiro, eu fui visitar o prédio da Polícia Científica em São Paulo, conheci todos os cantinhos, como funciona, tive palestra, conversei com outros peritos e estava só esperando o momento de dar local. O que é dar local? É quando tem uma cena de crime que você tem que ir... conferir. Aí, opa, deu local.
E é legal que você comemora aí eu a morte já de alguém. Ih, morreu alguém.
Não, mas é que
legal, horrível. Que maneiro.
Não é, mas era assim, tipo, meu Deus, agora eu vou poder ir. Aí eu pensei, não, mas eu não vou sozinha, tem a minha parceira. E aí a Rafa Mandelli tinha acabado de entrar no projeto e ela é a melhor amiga da minha personagem. Não, aquela coisa, né, de viver uma coisa intensa juntos. E fomos com toda a emoção possível dentro da viatura, sim, viatura com sirene ligada, cortando todas as... A gente chegou no local, né? Era um casebrezinho e tinha acabado de acontecer um feminicídio. A perita, coincidentemente, se chamava Carolina.
Olha aí.
E quando a gente entrou no quarto, tava lá...
Cadáver.
O cadáver. Aí, como que funciona a perícia? Vai o perito criminal e o fotógrafo, que normalmente é quem dirige o carro de polícia, né? E aí... Por que precisa de dois, no mínimo? Porque às vezes precisa de ajuda para virar o corpo, para mexer em alguma coisa. Enfim, aí a primeira coisa que ela fez é que você vê como que quem trabalha com isso todos os dias, olha, eu tiro o chapéu, porque a gente não imagina, né? Assim, a primeira coisa que ela fez foi assim, pegar no pé, como se fosse um boneco, né? Para ela é um boneco, não tem vida. Não. Mas assim, pegar no pé, ó, tá vendo? Tá rígido tanto, deve estar morto há tantas horas, é, que não sei o quê. Aí eu fui, botei a mão. Aquela coisa gelada. Botei? Claro. Aquela coisa já gelada, sem vida, já aquilo já dá um... Mas, assim, e eu e a Rafa, a gente só trocava olhares, né, o tempo todo. E a gente já mantendo a postura, né, ali de policial.
Trabalhando.
A mão para trás, assim, observando. De estagiários também, né? De estamos aqui para aprender. Uhum. E ela foi explicando, e aí mostrou aqui a marca do pescoço, né, do estrangulamento, disse que provavelmente foi algum material que não foi mão, porque mostrou, porque tinha aí, fotografou, né?
Porque a gente vê muito em filme, banalizou também pra gente olhar o corpo, ah, morreu, CSI, morreu. Mas quando você vê e entende que é uma pessoa que morreu...
Não, e que tava viva há poucas horas,
não, né? Não te embrulha tudo?
Totalmente. Olha, que dentro dessa história tensa, desse clima tenso, tá eu e Rafa, assim, né, se olhando, era o primeiro cadáver, né, tipo... Ela falou, ok, então agora a gente vai virar o corpo pra fotografar atrás. Aí ela falou, fulano, ajuda aqui. Então ele tava assim, meio assim também, mas foi lá, ajudou. Aí quando eles viraram o corpo, simplesmente teve um som.
Do quê?
Um som de pum.
Meu Deus.
Meu Deus.
Um som alto. Eu vou fazer. Era um... longo.
Que...
Eu e a Rafa, a gente tentando uma normalidade, a gente se olhou assim...
Meu Deus!
A gente ficou assim... Aí o pior veio depois, que foi o cheiro.
Meu Deus. Se um pum já fede de um cadáver, meu deve Deus ser...
O cheiro de um negócio de outro mundo, assim... Aí a perita, que tava, né, super mais experiente, falou assim, calma, gente, é o seguinte, isso aqui é o famoso... peido da morte.
Não, para.
Que acontece muito.
Só pior.
Não, pois é.
É o famoso, já conhecido.
Ela falou, acontece muito, enfim, não é sempre que acontece, tem muitos períodos que passam a vida inteira sem ver, mas ela falou assim, a sorte é que não foi o arroto da morte, que acontece muito com estrangulados, que ela já viu peritos saírem correndo de cena de crime achando que a pessoa tá viva ou que é um fantasma. Claro. Porque quando tira, sai um som. Então, eu sei que foi muito marcante. Aquele cheiro ficou, assim, entranhado e aquela situação. Eu sei que no final do dia... era um corpo que tinha aparecido boiando no Tietê.
Meu Deus do céu.
Gente, isso foi um dia. Foi, assim, uma aventura. A perita era assim, ela foi um estudo pra mim.
O cheiro do Tietê você não tava sentindo. Depois do peito do cadáver, o Tietê você tava achando que era lírio.
O corpo tava aqui e tem uma ribanceira até o Tietê, né?
De concreto.
E a gente tava aqui em cima, no gramadinho ainda, aqui a mureta... E o policial e os PMs aqui, carro passando, fim de tarde, 5 da tarde.
Ele tinha se afogado.
Ele foi encontrado na água,
desovado,
tiraram.
De repente, na água.
Nu, tava nu.
Tava nu.
Tiraram,
botaram em cima de um... Eu gostei que a preocupação, tava nu.
Tava nu, meu Deus.
Oh, meu Deus. A pessoa tá morta no Tietê, outro, sem tava roupa. Nu. Aí não dá. Aí,
que absurdo.
Aí me destruiu, agora me pegou.
E aí, tá lá, ela foi sinalizando algumas coisas e tal, e aquele cheiro muito... mais forte do que o primeiro cheiro que a gente sentiu. Aí, simplesmente, ela falou assim, então vamos virar o corpo. Aí eu tava vendo a hora daquele corpo voltar pro Tietê, né?
Céu.
Aí eu falei, posso ajudar?
Meu
aí
Deus do
eu.
Céu!
Eu vou ajudar, vem imbuída mesmo.
Aí eu fui lá, ajudei entrega a virar o corpo. E aí virei o corpo, tinha um rombo.
Aonde?
Na parte traseira.
Na lombar ali.
Que aí eu até perguntei, é um tiro? Ela, olha, não tem como saber, isso também pode ser um animal. Aí a gente comentou, olha, amanhã a gente tem uma ida no IML. Ela falou, já vou fazer uma ligação, então, pra esse corpo...
Que final de semana
mesmo
gostoso,
IML,
né?
Que vocês vão...
Feriadão bom,
vocês...
vou esticar
isso
no IML.
Isso de fato aconteceu.
Mais tempo com aquele cadáver.
Isso de fato aconteceu. Aí eu... Ai, que gostoso ouvir vida perto. Mas eu sei que acabamos a história ali, né, e tal. Então tá, olha, já tá tudo certo, tá? Esse corpo vai pro ML que vocês vão amanhã, que não sei o quê. Eu falei, tá bom. E eu pensando, nossa, essa perita é incrível, né, gente? Tudo funciona com ela.
Eu quero ela pra mim, já.
Não, eu sei que a gente finalizou esse dia leve assim, e no dia seguinte a gente, de fato, estava no IML.
Com aquele cadáver.
E foi muito louco, porque a gente pôde ver uma aula de anatomia, de certa forma. E, no fim das contas, ainda, Rafa Mandelli, que a função dela na série é a perita que costura, ela ainda costurou o corpo.
Meu Deus! Mas também o Mandelli!
Essa experiência no IML em si também, vendo os corpos se abrindo e tal, e a gente vê o quanto que isso aqui... Nada, gente. A gente não é nada.
Impressionante.
A vida é muito importante. Eu acredito muito que tudo continua. Isso aqui é uma passagem, sabe? E isso tudo que a gente tá vivendo, então, né? Como é importante a gente dar importância à gente. Sim. Não isso aqui, que é só um transporte.
Interessante também, ator, muita gente acha, a vida de ator é fácil chegar lá. Ator vai, pesquisa, não trabalha, vai, fica atrás.
Tem gente que vai e tem gente que não vai, né? Tem
não, atores. Sim. Agora, você vê que por isso que a gente trabalha tanto, que quando tem 2 dias de folga, a gente fala, eu quero fugir, quero descansar um pouquinho. Às vezes é isso só que a gente tem, né, Igor? Só 2 dias.
Ah, já tá brincando. Já tá brincando.
A cabeça dele é rápida, meu amor.
Porque você tinha 2 dias pra relaxar.
É, que é isso, né? O bonde da aventura, a galera que decide ir fazer. Basicamente é isso, como o Fábio começou muito bem, eu tinha 2 dias de descanso, porque eu tava gravando uma novela, e a gente tava no fim do ano, e todos os amigos do coração, não sei o quê, iam numa viagem. A galera já meio que tinha ido, já tinha data, e eu fiquei nesse grupo, né, nesse grupo de conversa, queria muito ir, mas eu ia gravar no dia 30, e eu gravava no dia 2, então eu tinha o dia 31 e o dia 1, e eu falei, não vai dar, imagina, a prudência falou mais alto, até que eu soube que o Johnny também tava no Rio e tava na mesma situação.
Johnny Massaro.
Tava também no Rio, tava nessa situação. A gente começou a conversar e falou, e se a gente tentasse, de repente, ir, não sei. Vamos ver se tem algum voo no dia 30. Aí a gente olhou voos para o dia 30 para Campo Grande, né, a capital do Mato Grosso do Sul. Voos para o dia 30, não tinha nada. Não tinha nenhum voo para o dia 30. E a gente, poxa, que pena, não sei o quê. Mas e se a gente fosse de outro estado?
E se a gente... Né, o fogo no cu, ele dá assim, de repente.
Ele dá.
Você vai atrás.
Se procura.
Tava aqui falando, vai.
Sim, né? Aí, beleza. Aí a gente acha um voo saindo de Campinas às 7h30 da manhã, no dia 31.
Meu Deus.
Vocês estavam lá, partiu
Campinas. A gente estava no Rio. No dia 31, a gente acha um voo. Eu falei, Johnny, se a gente pegar um ônibus até Campinas hoje, a gente... Isso eu gravava no dia 30, né? Então eu tava gravando e a gente se falando. Se a gente pegar um ônibus no dia 30, a gente vai pra Campinas, pega o voo, chega em Campo Grande e beleza. E aí, vamos nessa, então, compramos uma passagem de ônibus, aí chegamos na rodoviária já o primeiro momento, que a gente vai entrar no ônibus pra Campinas, o cara, o RG, por favor, aí o Johnny, eu tô sem meu RG.
Ai, Johnny!
Não, cara, não verifiquei. A gente começou discutindo os dois na porta do ônibus, o cara, entra logo, né, aqui no Rio de Janeiro, o cara, entra aí. Aí a gente entrou no ônibus e foi pra Campinas, né, pensando o que a gente faz quando chega lá, não sei o que, não tem RG, tem que pegar voo. E nisso, um detalhe importante da história é que, assim, a gente tinha visto no grupo, a gente não tinha o endereço de onde a galera tava. A gente tinha visto
um pedaço.
Ele ia sair em Campo Grande e ficar, Cláudio! Ô, Marcelo! Tá aqui! Onde é que é essa gente, onde é que eles se meteram?
Cadê essa galera? Ai, meu Deus!
Só que alguém tinha mandado no grupo, alguém tinha mandado um mapinha escrito Bataguaçu, que é o nome, teoricamente, o nome da cidade onde eles estariam, né? Bataguaçu, eu tava com esse mapa. Falei, imagina, Bataguaçu. É só a gente ver. Bataguaçu é uma cidade que fica a 5 horas de Campo Grande.
Meu Deus, mas já não vale mais a pena.
Então a gente chegou no aeroporto de Campinas, aí a gente falou, o que a gente faz agora? Fomos fazer um BO na delegacia,
porque
não consegui viajar. Fizemos um BO na delegacia, conseguimos pegar o voo, pegamos o voo, maravilhosos, tal, fomos, chegamos em Campo Grande, alugamos um carro, Jesus, e aí Bataguaçu, vamos botar no Waze, Bataguaçu, 5 horinhas.
O Waze sabia que Bataguaçu, às vezes o Waze fala, olha, eu mesmo nunca fui.
Não conheço.
A gente chegou em Bataguaçu, aí, Fábio, você tá zoando, mas foi exatamente isso. Porque, assim, a gente só tinha Bataguaçu. A gente não tinha, assim, uma rua, a gente não tinha um número, um endereço. Aí a gente literalmente chegou. Oi, tudo bem? Você conhece a Paulinha? Fazenda da Paulinha?
Não, mesmo?
Paulinha, uma pequenininha assim. Uma Paulinha de cabelo curtinho, assim. Não, conheço não. Paulinha? Não, Fazenda da Paulinha? Não, conheço. Eu não sei se a gente tava sem internet, o que aconteceu, mas daqui a pouco a gente tá num posto de gasolina. Eu já meio agoniado assim, tá ligado?
Você aí ficou
a gente...
agoniado, engraçado.
Sim, viu, Fábio. Aí, eu meio agoniado, e daqui a pouco chega duas meninas. Nossa! Vocês é da Malhação, não é? Aí a gente assim... Aí a gente, só que a gente falou pra ela, vocês conhecem a Paulinha? Vocês não conhecem a Paulinha, que tem uma fazenda, uns amigos nossos, aquelas, ah, gente da televisão também. É, talvez, tem algum, sal, não sei o quê. Ela, não, não, mas vocês podem lá em casa usar o nosso Facebook. Aí a gente, tá bom, pode ser, vamos, Johnny, vamos. Gente, aí a gente foi pra casa das meninas pra ver
até
se no
ver
Facebook
com meu gente até.
Delas,
na descontração.
Calma, fica na sua. Aí a gente foi no Facebook das meninas, olhar, tá, o Facebook das meninas, não sei o quê, papapá. Aí olhando, aí conseguimos falar com a mãe da Lelê, a mãe da Letícia Colim.
Sim.
A Letícia tava na fazenda, a gente conseguiu falar com a mãe da Letícia, acho que pelo Facebook, não sei o quê, ela falou... Ai, tem um telefone na fazenda. Tenta ligar lá. Meu Deus, salvos, graças a Deus, pá. Aí a gente começou a ligar no telefone da fazenda. Aí chamava, 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 não atendia. Chamava, 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 não atendia, chamava, não atendia, chamava, não atendia. Daqui a pouco parou de chamar. A gente vai...
O telefone desistiu.
O telefone desistiu.
Gente, eu não vou atender.
Tiraram o telefone.
A gente assim, caramba, putz, a gente não consegue e tal. Aí eu já desesperado, porque assim, eu falei,
noite,
cara,
né,
isso
amor?
Era assim, tipo, 4 da tarde, mais ou menos.
Pô.
E aí eu já assim, Johnny, deixa eu passar o Réveillon aqui, cara. Deixa eu passar o nosso ano novo na casa dessas brother de Bataguaçu. Vai ser isso, é isso. Vamos procurar,
né,
um mato aqui, fazer nossos rituais, acender uma vela. Daqui a pouco liga a mãe da Letícia pra gente. E fala assim, ó, o irmão da Letícia... Aliás, o irmão da Letícia ligou falando que a mãe conseguiu o nome da fazenda. Taboca, nunca esqueci. A Fazenda Taboca. Aí a gente começou de novo o processo. Oi, por favor, conhece a Fazenda Taboca? Não, Fazenda Taboca, nunca ouvi falar não, não sei o quê. E nisso já tinha, assim, uma galera da cidade que já tava meio reunida na pracinha.
Já
meio
bebas,
assim,
né?
É o Malhação
da cidade, né? Tipo, os meninos da Malhação vão conseguir ou não vão conseguir? E aí a gente ali tá...
No capítulo de hoje.
Tananana. Aí a gente ali, perdidaço. Aí Taboca, Taboca, Taboca. Daqui a pouco um tiozinho fala... Ah! A Fazenda Taboca, conheço, fica uns 50 quilômetros pra lá, ó. Aí a gente assim, 50 quilômetros pra lá, mano. Beleza, graças a Deus, vambora. Isso aí, 5 da tarde, assim, o sol começando a se pôr, Réveillon chegando. Ficamos sabendo que desses 50 quilômetros, 40 mais ou menos, eram estrada de terra. E aí a gente foi e tal, não sei o quê, eu e Johnny, pá, pá, pá. Aí passamos por um posto de gasolina, meu carro tava na reserva.
Não, para.
Paramos, eu falei, Johnny, vamos parar aqui pra vocês. Ele, não, Ícaro, por favor, eu não aguento mais, cara. A gente já sabe onde é, só seguir isso aqui, não sei o quê, mano. Não sei o que eu fui ouvir, Johnny. Esse
você
dia.
Não parou no posto?
Não parei
não,
no posto.
Só parou no posto.
Não parei no posto, perdão.
Não,
não
merece. Ia perder.
Cara, não parei no posto, seguimos eu e Johnny pela estrada de terra. E assim, meu Deus do céu, com o sol se pondo, a gente, pelo amor de Deus. E aí, não sei o quê, daqui a pouco começou a piscar a reserva do carro. Eu falei, Johnny, o carro vai parar, a gente vai perder, a gente vai parar sem gasolina. E eu falei assim, putz, grila, meu Deus do céu. Aí eu comecei a acelerar e pôr no ponto morto. Acelerar no ponto morto. Aí o carro
tinha uma ladeirinha pra parar?
Então, toda a ladeirinha que tinha, acelerava ponto morto, acelerava ponto morto. Daqui a pouco uma placa, que foi Deus. Deus mudou essa localização, eu tenho certeza. Porque daqui a pouco, do nada, uma placa assim, ó. Taboca.
Ah, Taboca.
Aí a gente, meu Deus, graças a Deus, pá, não sei o quê. Aí subimos, assim, o carro pra morrer já. O carro chegou na entradinha da fazenda. A hora que a gente chegou na fazenda, tava lá a Bela e o Miguel, eram as pessoas que estavam. A Bela Camero e o Miguel Rômulo. Eles olharam pra gente assim, tipo, nós éramos aparições, nós éramos, sei lá, qualquer coisa muito estranha. Ele não conseguia ficar feliz, ele não conseguia reagir. Aí ele... O Ícaro e o Johnny estão aqui! A Bela vem subindo. O Ícaro e o Johnny estão aqui! Completamente desesperado. Aí assim, todos vieram aí e nos abraçavam. E a gente assim, ó. Tipo, a gente não reagia, sabe?
Porque
a gente
exauridos.
A gente tava exaurido, assim, a gente não tinha perspectiva. Aí, beleza. Aí chegamos, abraçamos a galera, vamos se divertir. Aí anoiteceu, todo mundo feliz, todo mundo louco, papapá. Comemorei com todo mundo e tal, sentei numa poltrona pra lembrar do dia e dormi. Imagina acordar numa festa de Réveillon 5 horas da manhã, sóbrio.
Em Taboca, né?
Na Taboca, cara. Eu completamente sóbrio nessa festa de Réveillon. A galera enlouquecida, assim, girando pra todos os lados. Aí eu comecei a andar pela casa, eu tava agoniado. Eu entrei na cozinha. A cozinha, assim, deplorável. A cozinha, uma zona absoluta. Eu falei, cara, eu vou limpar essa cozinha.
Te baixou
aí
esse...
Me baixou um negócio. Eu falei, vou começar meu ano limpando cozinha. Limpei, 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 não sei o quê, bababá. Dormi mais um pouco. Daqui a pouco, assim, já era 2 horas da tarde. E eu falei, eu tenho que ir embora, porque eu vou... Eu gravo amanhã, imagina. Eu gravava no dia seguinte, no Rio de Janeiro. E o Johnny, coitado, ele tinha falado, meu amigo, eu vou voltar com você. Mas eu mesmo falei pra ele, cara, fica aí.
Porque tipo, ele não gravava
no dia 2. Ele gravava, sei lá, dia 6, 7. Fui na estrada de terra sozinho, pá, meu, que loucura, que viagem doida, pá, 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 catatá, não sei o que, daqui a pouco, pá!
Não, não.
Pneu.
meu carro atola na estrada de terra. Tive que entrar no meio da mata. Aí entrei, achei uma pedra grande, botei uma pedra e acelerava, não saía, acelerava, não saía. Eu falei, não. Aí entrei no meio da mata. Achei um tronco grandão, aí vim. Imagina, eu todo de lama, arrastando um tronco. Achei o tronco, botei na frente do carro, botei a pedra atrás e acelerei o carro, não sei, acelerei. Daqui a pouco ele pá, pá, pá. Aí eu joguei pro lado, ele foi. Aí eu fui assim, a 100 por hora. Eu não parei nunca mais. Fui embora, Bataguaçu, 5 horas. Cheguei em Campo Grande e descobri que tinha saído demais, cedo demais. Então eu fiquei lá em Campo Grande no primeiro dia, na primeira noite do ano, sozinho, tá ligado? Olhando pra cidade. E aprendi que às vezes, né, é melhor que a gente reserve 2 dias pra descansar mesmo.
Pois é, porque não é. Às vezes a gente pensa só comigo isso. Às vezes, ano novo também se estraga
também
por outras razões.
Opa,
não.
Ano novo, chegamos novamente aqui.
Gente. Bom, ano novo. Antes de mais nada, isso foi há 5 anos, eu me trato, faço terapia regularmente.
Ai, meu Deus, quando essa começa, introdução já, né?
Quando começa a justificativa, tem que, já vem que...
Tem que pontuar isso, ok? Vamos lá. Eu tinha um trabalho em Angra dos Reis na virada do ano novo. Job. Então eu não tava ali bebendo, me divertindo. E levei o Sérgio.
Sérgio Malheiros.
Seu marido.
Meu marido. Namorido.
Ah, mas na época, quanto tempo vocês estavam juntos?
A gente tava junto há 1 ano e pouco. É importante falar que a festa era numa ilha perto de Angra.
Ah.
Que só tinha acesso de barco. Aí ali, conversando com o cliente, network, né? Não dava pra simplesmente enlouquecer. Conversando, falei com aqueles papos, né? Como é que pode, ano novo, que legal essa ilha. Estágio se entediou. Ele falou, amor, vou dar uma voltinha, vou pegar um drink. Eu falei, tá bom. Estágio saiu. E eu comecei pra equipe, olha que marido maravilhoso que eu tenho, olha o meu namorado, ele entende, ele é compreensivo, vai dar uma volta, daqui a pouco ele tá aqui, ele é incrível,
que
gente.
Que sorte, né?
Que sorte que eu tive nessa vida, muito obrigada. 10 minutos, isso um drink. 15 minutos, 20 minutos, eu já comecei assim, nossa, que sorte que eu tenho esse marido, né? Tá do meu lado sempre. 25 minutos, meia hora, eu falei, não, peraí. O que está acontecendo? E fui dar uma volta na festa, larguei o network de lado, porque eu tinha prioridades. Onde Sérgio Malheiros estava nessa festa. E a festa era num morrinho assim. Tinha o morrinho, literalmente, e o deck onde tinha o bar. Ou seja, eu estava na parte alta da ilha, tinha esse morrinho e tinha o deck com o bar. Eu passando, eu olho para o lado... Lá embaixo, no deck, Sérgio Malheiros, com um drink e 4 mulheres.
E uma felicidade. É ano novo, porra!
E uma felicidade.
É festa e alegria.
E brindes.
E gesticula.
E gesticulando. E eu senti um riso.
Quatro meninas.
Pessoas rindo muito.
Pessoas rindo. Eu fiquei cega. Literalmente, visão de túnel. Eu desci o morrinho era de barro. Eu desci de ladinho, assim.
Você tava de salto?
Eu tava com salto 12. Eu fui. Sabe aqueles cabritinhos que se apoiam que na pedra? Eu desci assim.
Uma cabritinha.
Mulher sofre até pra dar um ataque.
Eu não pensei. Eu simplesmente me joguei no morro, dona de si, sabe? Eu desci. Aí o Sérgio, petrificado, as meninas querendo rir. Imagina essa cena. Que patético. Eu não pensei. Eu simplesmente fui. E aí eu falei, gente, eu preciso de uma justificativa.
Por que eu desci a ribanceira?
Por que eu desci assim, de ladinho, uma ribanceira, tava cheia de barro. Aí eu falei, amor, você quer comer alguma coisa? Eu tô indo comer.
Eu vim te buscar
pra comer alguma coisa aqui no barranco.
Quer um salgadinho? Tô indo lá, no buffet. Aí ele não conseguia falar.
Mas por que ele não conseguia falar? Porque ele achou... Porque...
Não, porque já tava
porque
bebendo,
tava
amor.
Ali,
porque
entendeu?
Ele sentiu o drama.
Mas ele
também.
Se sentiu um pouco culpado, você achou, de ter te deixado...
A sua mulher descendo um morrinho de lado.
E você com 4 mulheres bebendo.
Mas é importante também dizer que esse casal, eles têm espíritos de 74 e 68 anos.
A gente não vai,
entendeu?
A festa.
O Sérgio, a gente, o apelido dele é Almirante.
Almirante.
Almirante Sérgio, sim.
E Carol
sim.
Apelidou Sérgio.
Almirante Sérgio, porque ele é um senhor.
Ele
assim.
É um senhor.
Então, ele devia, eu imagino ele fazendo, oh meu Deus, a minha mulher.
A minha mulher está vindo. O que devo fazer?
Mas a língua enrolando, né?
A língua enrolando.
Me calarei.
E ele foi comer com você?
Aí eu subi.
Também não dei muito papo.
Ah, você falou e você jogou a bomba ninja e foi embora.
E voltou, e voltou.
Não, voltei. Não, daí eu fui pela escada. Né? E Sérgio veio atrás de mim, não conseguia falar. Eu virei e falei, tá tudo terminado.
Olha, mentira, você...
acabou. Acabou, Sérgio. A humilhação na frente dos clientes. Não tinha um cliente vendo essa cena. Humilhação, você me humilhou. É um trabalho. Eu sou profissional, tô ganhando meu dinheiro aqui. Aí eu olho, você tá bebendo com quatro mulheres lá embaixo, brindando. O que tá acontecendo? Não. Só que os clientes tinham alugado uma casa pra gente dormir, do dia 31 pro dia 1º, em Angra. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu mobilizei uma equipe de 10 pessoas, acabei com um réveillon de 10 pessoas. Falei, a gente vai embora agora. Não expliquei por quê, mas tava um clima. E a gente não vai levar o Sérgio.
Por isso que ela explicou, gente, na
introdução. Terapia, entendeu? Tem que fazer essa introdução. A gente
não vai voltar nada.
Sérgio, como o trabalho era meu, eu podia ter algumas exigências.
Claro.
E vamos embora. E pegamos o nosso barco, que era o barco contratado, né, para essa ação, e fomos embora.
E deixou o Sérgio na ilha.
Deixei o Sérgio na ilha.
Mas tem o que é um pensamento, desculpa, meio tolo,
é
né?
Pior,
ah, então
né?
Ele tá com quatro mulheres bebendo na ilha, então eu vou deixar ele sozinho. Gente. Então
pensa
agora
nisso.
Ele vai ver.
Pensa nisso, e ele com raiva de mim, olha que pensamento idiota.
Agora, e ainda
é
vai, deixei ele nu e levei as roupas dele também. Ai, ai, ai.
Claramente. Cheguei na casa, dei um mergulho, tava muito decidida. Tava muito certa, assim, fiz a escolha certa, mergulhava. Bebi uma cerveja, isso 1 da manhã, 2 da manhã. Não, que bom começar o ano assim. Com
esse... Se livrando desse
encosto. Se livrando, já foi. Imagina, que humilhação. Ok, dormi no dia 31, 0 notícias do Sérgio. Acordei no dia 1º, 0 notícias do Sérgio, fui mexer na minha bolsa. Simplesmente eu achei a carteira do Sérgio.
Não.
A chave da casa, da nossa casa. A chave do carro dele e o carregador do celular dele.
Meu Deus.
Estava na minha bolsa. Eu não só larguei ele na ilha.
É, você deixou ele como um náufrago.
Náufrago.
Realmente.
Se vira, no limite. Quero ver. Passei o dia 1º, ali, bebendo. E no final da noite, eu já um pouco calibradinho, deitei e dormi. Sei lá, 1, 2 da manhã... Me cutucam na cama, Sérgio Malheiros.
Tal qual Ícaro.
É.
Totalmente cheio de lama, barba grande. Abandonado.
Camisa rasgada.
Na fazenda no interior do Mato Grosso.
Molhado, né? Ele
molhado, magro. Aí eu não aguentei. Eu falei, o que aconteceu ontem? Aí ele começou, Sofia, primeiro que você me deixou numa ilha, eu não tinha barco. E aí eu tive que ir de pessoa em pessoa na ilha falando, por favor, a hora que você for embora, você pode me dar uma carona, que eu não tenho barco para voltar para Angra. E ele falou, tentei ali conseguir. Chegou em Angra. E a gente tinha ido do Rio de Janeiro direto para a festa. A gente não tinha passado na casa, então... Ele não tinha referência.
Ah, ele não sabia nem onde era a casa.
Ele não sabia onde era a casa.
Ai,
ele sabia o nome do condomínio. É meio sua história.
Condomínio Bataguaçu.
Ele falou que não tinha muito o que fazer. Rodou o condomínio, obviamente. Não encontrou a casa que a gente estava. Não tem como, né?
É,
matematicamente, não tem. Esse menino foi pra pista, na estrada.
Não.
Ele foi pedir carona na estrada.
Imaginei. Ó. Perninha.
Meu Deus.
Botou-lhe a perninha.
Pediu carona na estrada. Sérgio Malheiros conseguiu chegar na rodoviária do Rio de Janeiro. Ele falou, vou pegar um táxi pra casa do meu pai, em Sulacape. Pegou um táxi até a casa do pai dele. O pai dele pagou a corrida do táxi. Pegou o carro do pai, dirigiu até Angra. Chegou lá 1 da manhã, deitou do meu lado e a gente dormiu. Estamos aí, vamos fazer 7 anos.
7 anos, Ju. Que bonito isso. Eu fico muita vontade de ouvir o outro lado.
Eu
queria muito saber o que aconteceu com o Sérgio. Eu vou ligar pro Sérgio.
Ai, liga
pra ele. Pra ver se ele...
Deus.
Bom, ele sabe que você veio aqui gravar.
Sabe.
Então ele vai me atender.
Que vergonha.
Pra ver o que ele diz. Ele diz... Vamos tentar botar no telão ele aqui, ó. Pra ver se ele tá no telão aí, ó.
Como assim no telão?
Peraí, se bem que ligação também é ruim pra caramba. Será que a gente não traz ele no programa?
Sim. Eu traria.
Você traria? Ica, se eu falar entra, sai.
Ele me chamou, viu? Tava ouvindo essa história, resolvi te comentar.
Sensacional!
Almirante Sérgio!
Almirante!
Você vê que, ó, quem bate não lembra, né? Mas quem apanha lembra, né? Eu não voltei uma da manhã, eu voltei uma da tarde, do outro dia! Eu tava ali ouvindo
ela errou
da manhã!
Como assim? Senta aqui, calma, vamos
lá! Não, é, a gente precisa ouvir isso!
Senta bonitinho no sofá que eu quero agora ouvir o lado bonito dessa história!
Tóxica!
Que delícia!
Mas peraí, agora eu vou ter que dar uma razãozinha pra ela. O que você tava fazendo com quatro mulheres bebedadas no
Obrigada. Eu tenho certeza que muita gente vai me entender.
Não, mas olha só, o Ícaro já atenuou ali. A gente tava numa festa, ele me entende. Eu tava ali há 3 horas numa festa de música eletrônica, Sim. que não era 10 minutos de música eletrônica, não. Era música eletrônica a noite toda.
Não você tinha ódio no coração? Qual era o sentimento que tinha? Porque alegria não era.
Olha, tinha um pouco de ódio.
Tinha
sim,
ódio, um tinha pouquinho. Ódio.
Claro. Mas tinha também uma sensação de que parecia que eu tava, de fato, fazendo alguma coisa. Não tava, Entendi. Entendeu? Então, fiquei com a sensação de que eu não expliquei direito. Fiquei
a
com
a sua honra de que podia estar manchada.
Exatamente. É exatamente. Isso. Então, eu fui atrás ali. E aí, a minha dificuldade foi depois chegar de volta no continente, porque estávamos numa ilha, então eu tive que conversar. Aí voltei e cheguei no continente, fiquei horas procurando e a bateria do meu telefone acabando. E eu, pelo amor de Deus, alguém tem um carregador. E na rua, ninguém, 5 da manhã do dia do Réveillon, né, do dia primeiro, ninguém tava nem aí pra mim ter prestado um carregador.
Claro, lógico.
Aí saí do condomínio andando, porque era um condomínio enorme. Eu não sabia nem em que parte de Angra que eu tava.
Você rodou o condomínio.
Fiquei rodando horas, depois eu saí andando. Fiquei esperando horas um ônibus, horas lá embaixo, o ônibus, até que quando passou um ônibus eu tive que contar toda a história pro cara. O cara me reconheceu, ainda me sacaneou, falou, cadê o helicóptero do Raí lá, do Afonso, não o Raí Lambertini?
Quando você deitou, dormiram, acordou, explicou a história, já houve uma reconciliação imediata ou...
Pô, sabe que eu fiquei até com raiva, Fábio? Porque ela não quis nem explicação, eu cheguei lá, ela ficou bem comigo. Foi só pra fazer eu passar por aquele perrengue. Eu cheguei lá, abracei e tava
isso.
Tudo bem.
Eu entendo.
Ai, bonitinho.
Eu fiquei até gordo.
Que fofo, né?
Que fofo.
Deu certo.
Vem
todo.
Cá.
Todo era tudo que eu queria. Peraí, vou ter uma DR agora.
Eu fiquei...
Acorda.
Fiquei irritadíssimo com isso.
Prova de amor.
Ele queria, era discussão no mínimo pra tirar e extravasar. Olha, sensacional. Uma crise dessa, uma DRD. Aí por isso estão juntos até hoje.
É.
Já que o Sérgio tá aqui, eu falei pra ele, pô, então aproveita e vai contar uma história tua também.
Sim.
Lógico.
Boa, queremos saber.
Eu falei, eu já vou aproveitar a carona, não vou trazer uma pessoa aqui com potencial história aqui dentro e deixar ela só vindo aqui se justificar. Sérgio, muito bem-vindo. Agora
obrigado,
sim.
Obrigado.
Também já passou por poucas e boas, não só com Sofia, mas tava falando isso no primeiro bloco, e você com carro às vezes se dá meio mal, né?
Na verdade, eu até sou um cara que tenho sorte, mas de vez em quando o nosso anjo da guarda também tem que tirar
um... tomar uma cervejinha.
Pois é, exatamente, né? E o Ícaro já adiantou, eu sou um cara muito velho, assim, sou chato, eu gosto de estar tudo, com tudo certo, com tudo correto, pra não ter possibilidade de estar errado, de tomar esporro. E aí, beleza. E aí eu tava saindo de casa pra ir numa despedida de uma ex-namorada minha, que ela ia fazer um trabalho fora do Brasil durante
um... Ah, não.
Não. E aí, eu tinha acabado de comprar o carro, tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos, tava, meu carro era novo, então tava ainda... Fui parado numa lei seca. E aí, rapaz, eu falei assim, pô, tá tudo certo, tô saindo de casa, minha carteira tá... Meu carro tá tudo perfeito, eu, pô, não bebi nada, tô 100% certo, não tenho o que fazer.
É até legal quando você para a blitz, você tá certo, você até fala, quer, deixa eu sopro na tua cara.
Então, exatamente, mas você tem que tomar cuidado com esse sentimento. Porque eu desci cheio de razão, E aí desci e falei, não, tudo certo aí, pô, já soprei, precisa de mais alguma coisa? Posso ir lá? Aí o cara, não, tá tudo certo, já soprou aqui, você não tá com álcool nenhum, mas a gente vai ter que rebocar o seu carro, tá? Aí eu falei assim, mas por quê? Aí ele falou, não, porque você não tá com documento atrasado. Aí eu fiquei desesperado, eu falei, como assim, cara? Mas eu acabei de comprar o carro, o cara da concessionária, ele falou pra mim que quando eu compro o carro, se eu comprasse o carro que era zero, eu podia ficar 2 anos e não precisar fazer vistoria.
Zero? Novo?
Aí o cara falou, não, tem que marcar a vistoria, tem que levar o carro lá, tem que fazer todo o procedimento e tem que trocar o documento. Você não vai fazer, você só não precisa fazer a vistoria, mas você tem que ir lá.
Ah, que bacana, isso que é legal, né?
Isso que é legal do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro.
Assim você também, vai no Detran pra passar a tarde lá, tomar um chá, comer um bolo com o rapaz do balcão e depois você volta pra casa. E eu,
hein? É isso aí. E eu, enfim, essa parte, o cara que me vendeu o carro não tinha contado.
Claro.
Aí a menina falou pra mim, que tava recebendo ali, falou, olha, você tem duas opções. Ou você pode ir embora agora, pra sua festa lá, ou você pode esperar o reboque, que a gente só tá com um reboque aqui. O reboque tá indo e voltando lá no depósito.
Nossa.
Aí eu falei, beleza.
Afinal, quanto tempo leva um reboque até o centro? Em 10 minutos ele resolve isso, né, não?
E aí foi dando... Pô, a festa era 11 horas, eu tava... 11 e meia, assim, aí deu meia-noite, deu uma hora, deu uma hora e meia. Aí eu fui lá perguntar à menina, pô, o que que tá acontecendo? Por que que tá demorando? Ela falou, não, pô, que o depósito é lá em Campo Grande.
Meu Deus do céu.
Caraca, tá falando...
Você tava onde? Onde
tava
era
na
isso?
Barra.
Tava na Barra. Barra, Campo Grande, é como se eu morasse no Tocantins e Campo Grande fosse Belém. É o Paraná, é isso, exatamente.
E aí... Eu fiquei lá dormindo no carro, mó tempão e tal, e eu já não aguentava mais, assim, desesperado. A festa já tinha acabado, eu já tinha arrumado problema porque não fui. A minha ex-namorada queria que eu tivesse largado o carro lá e eu não larguei.
Não, e essa ex-namorada, depois que ele chegou na festa, ela tava com três caras tomando um negócio
no na
foi
beira
chato
do mar.
Pra caramba.
Pois é. E aí, depois, quando foi 4:30 da manhã...
Meu, assim, não, não é possível.
Eu já tava, assim, desesperado, desistindo daquela situação. Veio a menina. Então, cara... Pô, você deu sorte. O reboque quebrou.
Meu Deus.
A gente...
Você deu sorte?
Você deu sorte. O reboque quebrou. Era o último carro aqui agora. A gente vai te liberar. E aí eu saí da lei seca, assim, dando pulos de alegria. Não queria nem saber da minha ex-namorada. Dane-se, eu queria era meu carro comigo. Fui pra casa feliz da vida, assim, não me despedi, não fiz nada, porque tive uma sorte, meu anjo da guarda que tava dormindo, acordou.
Acordou 4:30 da manhã.
E quebrou o reboque.
Tá vendo? Olha, mas sabe por quê? Porque isso, porque esse anjo da guarda sabia que você ia encontrar o amor da tua vida. Depois.
Olha aí, ó.
Deixa ela aí. Deixa ela.
Ia dirigir até Angra.
Se deu problema com o seu veículo... Tem gente aqui que também teve problema com o veículo.
Ah, é.
E acho que talvez um pouco mais grave. O Andrezinho tá aqui do meu lado. Fala, Andrezinho, tudo bem?
Fala, muito
beleza, né? Você tá... Ô, Andrezinho, dá problema com o teu veículo é um pouco pior, vai.
É complicado, né?
Onde é que você tava? O que aconteceu?
Então, teve uma vez que eu saí com os colegas. Eu posso tirar o...
Vai lá, daqui de longe. A gente tá à distância aqui. Foi desse lado, tá tudo bem.
Então, uma tarde saí para ir ver uns... Ah, tarde não, uma noite saí para ir ver uns amigos tocando, toco violão, curto a noite, coisa e tal.
Boa.
E aí lá aconteceu de eu estar com os colegas e sair com uma menina, ficar com uma menina que estava num grupo de amigos.
Inesperado, assim.
Sim, não tinha marcado nada, estava com os amigos e aconteceu da gente sair. Aí na hora da gente ir embora, eu dei carona pro irmão dela e pro primo. E aí, na época, eu estudava, estava fazendo faculdade. Aí eu fui entrar no carro, a menina que estava comigo pediu para ela segurar as coisas, meus cadernos, as minhas coisas. E aí eu fui deixar eles em casa e aí eu perguntei pro pessoal, falei assim, querido, vocês querem dar uma volta, fazer mais alguma? Eu não estava muito afim de ir para casa, né? Eu sou da bagunça. Aí, enfim... Aí ela do lado falou assim, ah, eu topo dar uma volta, o que a gente pode fazer? Eu falei, ah, o violão tá na mala, se vocês quiserem ir pra praia, toca, tipo, eu moro pertinho da praia, lá no Meia.
Super perto.
É.
Quem mora no Meia, não
pra quem
Meia.
Não sabe
é
também,
aquele esquema
não é
lá do Tocantins.
O Meia tá perto da praia, assim como Cuiabá.
Isso aí, é mais ou menos isso. E aí ela falou, não, vamos, de boa. E o primo dela e o irmão, não, a gente já tô meio cansado, não sei o quê. E ainda fiquei pensando assim, pô, ela não vai querer ir, né? Só eu e ela talvez quisesse ir com todo mundo. Aí eles abriram a porta para descer do carro, saíram. E aí ela ficou de boa. Eu falei, ah, então tá querendo, né? Dá um giro. Vamos dar um rolé, né, cara? Estamos aí pra isso, a vida é boa, né?
É, a vida é hoje.
O primeiro motel que eu passei, eu olhei, ela tava de boa, eu embiquei o carro, se não falar nada.
Se entender a mensagem.
Aí parei o carro no, na entrada, assim, aí a menina do guichê abriu a porta e falou, pois não, vocês querem um quarto, suíte, tem alguma preferência? Gente. Aí eu falei assim, olha, a única preferência que eu tenho é que, assim, eu faço uso de cadeira de rodas, então preciso de conseguir chegar no quarto. Cara, era um motel bem chechelento mesmo, tu olhava assim, era um prédio, não era nada bonito, era tipo, sabe aqueles pulgueirinhos baratinhos, fuleiro? Enfim, eu entrei, perguntei à menina se tinha acesso, ela falou, não, aqui é super tranquilo, você vai parar no estacionamento, elevador, eleva, com acesso aos quartos.
Que
era um prédio, né? Então, assim, muito fácil. Eu falei assim, ah, porra, já dei aquela animada, a menina pareceu que também e tudo. E aí a gente se divertiu, curtiu bastante. Quando deu umas 4 e pouca da manhã, a gente decidiu ir embora.
É, já tá.
Aí ela falou, olha, André, eu vou tomar uma chuveirada, então, antes da gente ir. Eu falei, tá de boa, hein? Aí eu me arrumei e fui procurar minha carteira, cara. E aí, cadê a carteira? Não tinha carteira pra pagar. Aí ela tá lá tomando banho. Aí eu chamei ela, não vou falar o nome, né? A gente tem um probleminha aqui, que eu não sei onde tá a carteira. Eu acho que tá lá no carro. Aí tudo bem, aí ela tomou o banho, saiu, a gente desceu, passou ali na recepção, avisou para a menina que estava indo pegar a carteira que eu tinha esquecido no carro. E a gente demorou acho que uns 15 minutos procurando a carteira no carro. Aí cheguei lá na recepção, falei com ela assim, querida, eu tô com um problema que eu perdi a minha carteira. Aí a menina olhou e falou assim, tá, e aí? Aí eu falei assim, aí eu não tenho como pagar. Aí ela falou assim, eu quero tentar ligar para alguém? Aí eu olhei para a menina da recepção e falei assim, vem cá, eu posso deixar a frente do meu carro, do rádio do meu carro com você? Aí a menina olhou para mim e falou assim, não, então deixa a frente do carro e ela fica também. Eu pensei assim, porra, se gente, eu vou deixar a frente do carro, para que eu vou deixar a menina? Né? Eu já comecei a ficar com mais raiva.
Negociando. Pondo a menina no preço,
porra, né? Porra, eu, de uma forma meio que irônica, eu tava meio puto. Aí eu olhei pra ela e falei assim, vem cá, você não quer ficar com a minha cadeira, não? Como quem diz assim, porra, né? Fica com a minha alma, né? Fica com tudo, fica com o que quiser, porra. Aí a mulher olhou assim pra mim, aí olhou assim pra baixo, pra cadeira, falou assim, ah, então tá, então deixa a cadeira. Aí eu olhei pra menina que tava comigo, ela me olhou assim, assustada, ela, mas como você vai deixar a cadeira? Eu falei, não, a gente faz o seguinte, eu entro no carro, você traz a cadeira, deixa aqui.
Meu Deus.
Aí eu te deixo em casa, pego o dinheiro.
Tu penhorou a cadeira de rodas.
Então, bicho, quando é que eu vou contar essa história pra alguém que vai acreditar que o cadeirante penhorou a cadeira no motel? Enfim, no dia seguinte, a menina me liga. Lá pra casa, né, que eu tava sem o telefone.
A menina não do motel, a menina que...
A menina que foi comigo pro motel, isso, que eu disse em casa. Aí ela, André, tá tudo bem? Eu falei, tá, né, perdi a carteira, perdi, mas assim, consegui pegar minha cadeira de volta, que eu achei que ela tava querendo saber se eu recuperei a cadeira. Aí ela, olha só, quando o meu primo, quando você entrou no carro e me deu as coisas, e eu fui entrar no carro, o meu primo, antes dele guardar a tua cadeira no carro, eu dei as tuas coisas pra ele. E aí, quando ele saiu do carro, ele tava com tudo no colo. E aí, tá tudo aqui em casa. Estão os teus cadernos, o celular e a carteira.
Então, quer dizer, no fim das contas, deu tudo certo.
Graças a Deus. O cara lá de cima...
Valeu.
Não me desampara.
Obrigado por vir aqui. Obrigado. E é chegado o momento das perguntas. Eu quero começar contigo.
Fala.
A primeira lembrança que você tem da vida.
Eu tinha 2 anos... E a minha mãe resolveu fazer uma festa com o tema de Chaves. Então, tinham atores vestidos dos personagens. Tinha o Chaves, a Chiquinha. E eu paniquei com 2 anos. Paniquei, fiquei com muito medo daquilo. E eu tenho a memória do meu avô me pegando no colo, me levando para o jardim e me acalmando. E eu em pânico. E a minha mãe em pânico também. Ela tinha gasto um dinheiro com aquela festa. E por isso, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas no mundo... que não gosta de Chaves.
Você é traumatizada.
Eu não gosto. Me dá uma nostalgia, uma melancolia. Me bate errado.
Ah, mexeu, Chaves, né? Tanto é que
mexeu. Primeira lembrança.
Primeira lembrança da vida.
Então eu vou pegar um gancho, porque eu fiquei tentando isso aí. Essa pergunta é muito profunda, Fábio. Essa pergunta você faz uma regressão, assim. Você fica assim pensando. Eu vou também para os meus 2 anos. Tem um quê de trauma, mas não sei se foi trauma. Mas assim, eu lembro que Minha mãe precisou cortar o meu cabelo todo quando eu tinha 2 anos, porque eu tenho 2 irmãs mais velhas, e aí eu tava cheia de chiclete no cabelo.
Mentira.
Que não era meu, obviamente, imagina, né? E aí minha mãe teve que cortar meu cabelo Joãozinho. Então eu lembro um pouco dessa situação e lembro de um momento que eu acho que foi eternizado em foto, que é um dia de pintura que eu tava pintando com um dedo, assim. E eu lembro, engraçado, da sensação de eu pintando e aquele cabelinho aqui, aquele ventinho batendo, isso na casa da minha avó. E eu tenho isso registrado.
Bonitinho.
Ah, que lindo. É.
Eu tenho bem claras essas lembranças, porque eu fico revisitando elas há muito tempo já. Eu tinha 2 anos e aí eu tenho 3 memórias muito fortes. É, o cheiro do mingau da creche, eu lembro especificamente, eu nem gosto mais de mingau, mas eu lembro do cheiro daquele mingau. Eu amo que é uma memória olfativa. Eu tenho a lembrança de quando meu pai ia me buscar, ele me colocava aqui na cacunda, que a gente falava, né? Me colocava aqui em cima. E eu ia batucando e cantando na cabeça dele. Eu lembro também disso, de eu estar em cima dele. E a memória mais forte que eu tenho de 2 anos, que é desse entorno também da creche, é do rosto da professora, que chamava Wanda.
Sim.
Nossa,
a tia Wanda.
Nome.
Eu lembro dela porque ela tinha vitiligo. Então, eu achava lindo que a cara dela era toda colorida, sabe? Eu tenho a memória da cara dela aqui, ó.
Olha,
sabe? Porque ela, óbvio, abaixava pra falar comigo. Então, eu tenho memória de uma cara muito grande aqui, assim, ó. Cheia de vitiligo e um olho claro e um cabelo claro também. E com várias manchas. Eu achava ela linda. São as memórias mais antigas que eu tenho.
Que linda. Que demais.
E quando a gente é pequenininho, a gente é sempre apaixonado por algum famoso. Qual foi seu primeiro crush famoso?
Macaulay Culkin, meu primeiro amor.
Ah. Meu primeiro amor.
Eu tinha aquele anel com aquela pedra que mudava de cor.
Ícaro.
Meu primeiro crush foi a Britney, cara.
Olha aí.
Eu passava muito mal com a Britney. Hoje em dia eu fico me perguntando se eu queria ela, se eu queria ser ela. Mas...
Não,
acho que as duas coisas.
E a história de vida dela,
a história,
né?
Vocês viram? Já assistam.
É, assisti ainda.
Tá na Globoplay, então pode falar, né? Framing Britney Spears. Mas eu acho que ela... Porque a Britney, ela era muito sedutora.
Nossa,
muito e gigante.
Ela era maior.
E ela era maior e ela dançava muito grande. E eu tinha muito crush em desenho também. Eu era apaixonado pela Esmeralda do Corcunda de Notre Dame.
Ela era linda.
Ela era linda. E eu era apaixonado pela Sailor Moon. Quem lembra da Sailor Moon? Lembra esse desenho?
Claro.
Eu amava também. E esse desenho? Esses não, mas...
Tinha loira.
Sailor Moon tinha uma coisa meio sexualizada ali, né? Porque elas...
É japonês.
É, algumas saias muito curtas.
É, um desenho japonês. Acho que assim.
Entrando em coisas profundas da mente agora.
É, coisas profundas da mente ali. Mas, enfim.
Tá bom.
Eram esses meus crushzinhos de infância.
Sofia.
Eu gostava do Backstreet Boys e eu gostava do Kevin, que era um dos Backstreet Boys, porque todo mundo gostava do Nick.
Ah, que era o loirinho.
Que era o loirinho, eu gostava do Kevin.
A minha irmã gostava do Nick.
Que era meio bad boy, que tinha um cavanhaque, assim?
É.
Acho que eu sei quem é.
Com o olho meio claro.
Não, mas ele não era o bad boy, ele era o bom moço, era um altão, era um bem altão de cabelo
mas
preto.
Mas ele fazia um... Ele tinha um...
É, ele mesmo,
tinha um...
É porque o bad boy mesmo era aquele...
Era o rapper.
Era o rapper, que tinha unha pintada.
Que tinha...
Não. AJ.
Esse
era o bad boy.
E eu gostava muito da Jerry, das Spice Girls. Que eu também não sei se eu tinha um crush ou se eu queria ser ela, era meio confuso na minha cabeça.
Mas também tudo bem.
Tudo bem.
Qual foi a viagem mais incrível que você já fez na vida?
Foi uma viagem que eu fiz para Lisboa, para participar do Rock in Rio Lisboa. Porque, por acaso, a minha irmã, que mora fora do Brasil há muitos anos já, ela casou no intervalo do Rock in Rio. E foi incrível, porque ela marcou o casamento dela antes de eu saber que eu ia trabalhar no Rock in Rio. E aí eu saí de Lisboa, fui correndo para a Itália, para o casamento dela, cheguei lá e de lá saí para voltar, porque tinha que fazer show.
Você gosta dessas coisas de 24 horas?
Eu adoro essa coisa. Eu pauto a minha vida nisso. Eu tô saindo daqui direto para Nova York.
É para ficar um diazinho só.
Pandemia. Lá.
Viagem mais incrível, Sofia?
Ah, acho que Japão.
Japão.
Foi o lugar, assim, tem muitos lugares que eu ainda quero conhecer, mas dos países que eu conheço... É o país que mais parece fora desse planeta.
É.
É meio inexplicável a sensação. É uma metrópole enorme, né? Muito populosa, mas silenciosa. Você conhece Tóquio?
Conheço.
É silenciosa, né?
É.
Tem uma coisa que a engrenagem funciona ali. É o coletivo. Eu fiquei apaixonada. Apaixonada de querer morar, passar tipo 6 meses lá.
Não, é o máximo o Japão. E tem uma coisa muito curiosa, porque eles não falam inglês. Talvez com a Olimpíada isso tenha melhorado. Mas... Eu consegui pegar um táxi sem falar uma palavra com o taxista, ele me levou no lugar. Porque eu chamei o táxi, o táxi parou, a porta abre sozinha.
Sim.
Aí eu entrei, tinha um endereço num cartão, dei pra ele, ele pegou, olhou, andou, apontou na tela quanto era, eu botei o dinheiro, abriu a porta sozinho, eu fui embora. Eu não troquei palavras nem olhares com o moço, eu só me desloquei.
Então, só vai,
silêncio.
Né? E ele de luvinha branca.
Tudo, silêncio. Tudo. Tua viagem mais incrível, qual foi?
Minha viagem mais incrível foi Bora Bora.
Uau. Ah, Polinésia, diz quem é
Polinésia francesa.
Né?
É, mas assim, curioso, porque o lugar é que foi muito especial. Acabou que a viagem em si, a companhia, não foi tão incrível. Sim. Mas o lugar foi incrível. Aí eu pensei, ah, vou falar Fernando de Noronha, porque é o nosso paraíso que precisa ser preservado.
Bom.
E que não importa que sempre tem gente muito legal. As pessoas de lá, enfim, eu sou apaixonada. Mas Bora Bora, eu quero voltar e tirar esse ranço.
Bom. Vamos junto.
Qual o apelido que você já teve ou tem que a gente não sabe?
Eu tenho de Pequena Pinga. Não tem nada a ver com bebida, até poderia ser hoje em dia, brincadeira. Mas é minha mãe que me chama de Pequena Pinga porque era um pingo de gente. De pingo virou pinga, Pequena Pinga. E até hoje, tem vários bilhetes até hoje. Fala, pinga, como é que você tá, minha Pinguita. Pinga, minha pinguinha?
Bom,
que amor.
Sofia.
Soft.
Soft?
Minha mãe me chama de soft. Não me pergunte por quê.
É um jeito estrangeiro de dizer soft.
É um jeito internacional.
Soft.
É tipo
Lulu da Pomerânia.
É o Lulu da Pomerânia.
Lulu da Pomerânia é soft, meu amigo.
Ícaro.
Eu tenho dois apelidos que eu amo. Um primeiro que foi de sem querer e deu muito certo na minha infância, que era Six. O professor veio me perguntar meu nome, eu tava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí ele, qual é o seu nome? Eu falei, Six. Enfim,
ótimo.
Que foi só nesse momento do colégio, e um apelido que eu amo, que minha mãe me chama até hoje, que é Gabiru. Gabiru parece que é um mamífero, um roedor, não sei, do Nordeste, que minha mãe é pernambucana. Eu acho que é um roedor, não sei, e aí eu amo que Gabiru tem uma variação de Gabi, então às vezes é Gabriel ou Gabriela. Então, às vezes, a minha mãe fala Gabi. Gabi.
É um alter ego, né?
É um alter ego. Gabi, que vem de Gabiru, que é esse rato, enfim, que ela me chama
Gabiru,
desde criança.
Gabiru, eu lembro da letra do Chico Sainz.
Fofo.
Qual brasileiro te dá mais orgulho, Ícaro?
Nossa, são muitos, mas eu quero citar aqui Elza Soares.
Boa.
Né? Vou citar a Elza porque a Elza... Cara, a Elza tem 80 anos hoje, né? E a gente vê a vivacidade dela, a gente vê a carreira dela seguindo, aumentando. A carreira dela é cada vez maior. Nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, ela lançou 2 álbuns incríveis. E ela é uma mulher com uma história de vida muito dura, assim, né? O que uma mulher preta pode passar no Brasil e viver, ela viveu.
É.
E tem esse brilho, essa luz, e continua sendo um dos maiores ícones da nossa cultura, assim. E tá viva, e tá inteira, e tá enorme.
E sempre atualizada, né?
E sempre atualizada, então...
A voz do milênio. Então,
a mulher do fim do mundo. Eu tenho muito orgulho de Elza.
Muito bom. Carol?
Primeira que vem à minha cabeça sempre que me perguntam de personalidades brasileiras, assim, que eu admiro, vem a Fernanda Montenegro, porque sempre foi, e depois que eu a conheci e trabalhei com ela, só aumentou mesmo, assim, de tudo que ela representa na nossa arte, na nossa história também, tá aí também viva, vivaça, fazendo coisas incríveis, e ela é um ser humano absurdo, assim, mesmo sendo todo esse potencial que ela é como mulher, como mãe, como profissional, ela é a pessoa mais humilde, mais humana que eu já conheci na vida. E eu acho essa uma das qualidades mais honradas, assim.
Sim.
Boa. Sofia.
Rita Lee. Acho não. Ela foi uma mulher extremamente transgressora, né? Num período de muita repressão. Ela foi uma das primeiras roqueiras mesmo, né? Do país. E feminista desde sempre, tá vacinada. Sim. Que bom.
Ai, que bom.
E eu, se eu tiver uma filha mulher, eu gostaria de colocar o nome de Rita.
Bonito.
É um nome que eu amo e admiro muito ela.
Demais.
E aí chegou no céu. Pra entrar no céu, tem que ter o quê? Senão você nem se dá o trabalho, Carol.
Bom, só de chegar no céu já tá bom, né? De chegar no céu já tá bom. Então eu vou pensar numa coisa, num plus. Então eu vou querer, sei lá, eu quero um tobogã de arco-íris que caia numa piscina de tequila café.
Maravilhoso.
Deus.
Tequila
Menina,
café.
Gostei disso.
Também.
Doida, ela tomou diferente. Tequila café pra pensar isso. Achei bom.
Entendeu? Eu falei, o que eu vou falar?
Nossa, eu entendo muito esse conceito da piscina.
Pô, o conceito da piscina e do arco-íris. Você vê o arco-íris, você passa a infância inteira vendo o arco-íris. Eu quero pegar no arco-íris, eu quero ver o arco-íris. Eu quero um tobogã de arco-íris que caia numa piscina.
Sofia.
Nossa, o meu era muito mais simples, era um chope.
Chope é bom, mas é.
Não, mas ó, tá ali.
Não.
Mas a gente junta esse
céu com criatividade pra ter uma piscina de chope. Tequila Café é um lugar especial na minha vida.
E chope também, tá certo?
É.
Com colarinho ou sem?
Sem.
Sem colarinho.
Sem colarinho. Gente, eu tenho uma raiva.
Chega lá, só tem
colarinho. De gente que vai servir aí na garrafa. e faz assim não, no copo, não... e faz isso de espuma. Eu sempre viro o copinho assim, tipo, meu senhor.
Se São Pedro fizer isso, não.
Pra mim hoje não, não. Meu aí senhor. Vai chover. Vai ter um.
Ícaro.
Se você for pro inferno, vai ser uma piscina de espuma, só espuma.
Só colarinho.
Só colarinho.
E eu tento
cachorro.
Beber.
Cachorro?
Cachorro. Pra mim, o paraíso são os cachorros. Sim. Já. Porque eu sou louco pro cachorro. E eu acho que os cachorros, eles já vêm prontos, né? Eles, não, eles já vêm entendendo o mundo. Também. Então, eles são só, tipo, não tem tempo ruim.
É muito amor. É muito,
é muito amor. É, eu tô aqui, aquele cachorro do Up, sabe? É. Eu não te conheço e eu já te amo. É. Essa energia de cachorro, eu amo. Então, acho que eu imagino o paraíso um lugar cheio de cachorro. Sim. Assim, sabe?
Grande canil.
Todos de banho tomado, assim, com pelo escovado.
Ah, é, também, né? Sem infecção na orelha, pra não ter que... Vem cá, e pra terminar, o que, que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Sofia.
Sérgio, não esquece de dar comida pros cachorros. Morrer preocupada.
Adorei isso. Carol...
Ai, o fim é o começo é o fim. Continua três pontinhos.
Nossa.
Tá bom.
E vai pro arco-íris.
Ah, acho que eu queria... Ah, um artista. Só isso. Ícaro Silva, um artista. É, porque é tão difícil, as pessoas falam, Ícaro Silva, um comediante. Ícaro Silva, da Malhação. Ícaro Silva, uma celebridade. Artista. E eu sou um artista, só que eu quero ser.
Bom.
É
isso.
Boa.
Que sejamos.
Somos nós. Obrigado por vocês estarem aqui, minha gente. É bom. Faz... Hoje o pessoal teve noções muito aprofundadas, homens entendendo que não pode sair tomando bebidas alcoólicas com mulheres soltas em festa. Pelo amor de Deus, isso gera com... pode gerar um abandono, inclusive.
Agora é que eu me toquei. Tava, quem é esse louco que fez isso? Gente, esquisitíssimo.
A gente aprendeu que tem dois dias de folga, fica em casa, não se mete no meio da confusão, que às vezes a confusão te atrapalha um pouco a vida.
Total.
E viu alguma coisa boiando no Tietê?
Não.
Mantém a distância. E você já tá sabendo, né? Cadê você aqui? Ei, você aí. Quer ouvir história boa? Quer contar história boa? Aqui é o lugar. Que história é essa? Puxar toda semana pra você. Valeu. Valeu.